Pan desafiar as mais forças políticas a juntarem-se para que possamos colocar limites àquilo que é hoje uma área cinzenta ou que abre a porta às portas giratórias entre a política e o mundo do lobbying. Queremos também incluir aquilo que possam ser outras entidades ou sociedades, como as sociedades de advogados, que se dedicam ao lobbying no conceito e o próprio âmbito do conceito de lobista, como defende a própria Ordem dos Advogados, que reconhece já esta problemática, ou como propuseram no passado deputados da JSD, como a Margarida Balseiro Lopes, atual ministra, e Alexandre Poço. Será difícil que uma sociedade de advogados seja qualificada como lobista na União Europeia e que não venha a ser no âmbito nacional. Isto também não harmoniza aquela que é a legislação vigente e, menos ainda, não credibiliza as instituições que tanta confiança necessitamos de restabelecer junto dos nossos concidadãos. É preciso também que não permitamos que não haja um quadro sancionatório exigente perante a violação de uma futura lei do lobbying que urge debater nesta Assembleia e que possa, por exemplo, limitar o acesso a subsídios ou apoios financeiros. Aquilo que hoje pretendemos trazer com esta declaração política, senhoras e senhores deputados, até para concluir, é que haja de facto um debate em que cada partido seja chamado em relação à regulamentação do lobbying e que se possamos começar a trilhar novamente um caminho para que se gere um amplo consenso e para que de uma vez por todas possamos fomentar em Portugal uma maior transparência através de um diploma conjunto da lei do lobbying.
Senhora Deputada, tem 3 pedidos de esclarecimento, tudo em conjunto. Muito bem. Então vamos começar pelo Senhor Deputado Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhora Deputada Inês Sousa Real. Se alguém está à vontade neste tema, neste assunto do lobbying, ou chega. Fizemos uma fixação da ordem do dia, apresentámos projetos, vou-lhe recordar que a senhora deputada absteve-se. Vou recordar só isso, é que a abstenção não valeu para nada, porque nós, se temos de estar juntos neste assunto, no combate à corrupção, nisto do lobbying é extremamente importante, e nós apresentámos um projeto, e a senhora deputada agora vem aqui dizer, ai, tem que se fazer mais, mas a senhora deputada absteve-se. Ou seja, portanto, isso conta pouco. Mas vamos falar de corrupção, transparência e combate à corrupção. Eu vou-lhe recordar mais coisas. Eu vou-lhe recordar, por exemplo, que se alguém nunca quis nada com o combate à corrupção e com a transparência, foi esse grupo parlamentar que está aí ao seu lado, o Partido Socialista. E sabe como é que a senhora deputada votou sempre os orçamentos do Partido Socialista? Votou ao lado deles. Portanto, é uma pura hipocrisia, uma pura demagogia vir agora dizer que, ai, cuida da transparência, a corrupção. Olha, quero falar mais de transparência e corrupção. Eu lembrei-me também. Onde é que está o pano na Madeira? Onde é que está o pano na Madeira? É que a senhora deputada do pano na Madeira, a senhora viabilizou um governo de Miguel Albuquerque. Esse governo de Miguel Albuquerque caiu por um alegado esquema de corrupção. São factos. Esse governo de Miguel Albuquerque voltou a ganhar as eleições. E a senhora deputada do PAN, tão indignada com a corrupção, sabe o que é que ela disse? Eu vou lhe dizer o que é que ela disse ontem. Acha lógico Miguel Albuquerque continuar? Então acha lógico Miguel Albuquerque continuar? Se está indiciada em corrupção e achamos lógico que a corrupção continue? Achamos lógico pactuar com a corrupção? É isso, senhora deputada. Portanto, não passa de demagogia, porque aqui querem dizer uma coisa. Eu sei que está aqui sozinha. Eu sei que na Madeira também está sozinha. Nos Açores já desapareceu, na Europa também. Eu sei que é que isso acontece. Agora, vir aqui falar de corrupção, de transparência, quando são os primeiros a dar um mau exemplo, desculpe, senhora deputada, não passa de pura demagogia.
Muito obrigado, senhor deputado. Senhora deputada Inês Sousa Real, houve aqui um lapso nosso, não são 3, são 4 pedidos de esclarecimento. Continua tudo em conjunto ou quer separar? Separar? Então vamos agora para o segundo pedido de esclarecimento, que é do Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Começar por dizer que nós, na legislatura anterior, apresentamos um projeto de regulamentação de lobbying, se não estou em erro, até o PAN votou a favor, e nós votamos a favor do projeto do PAN, de regulamentação do lobbying, e voltaremos a fazer. Nós achamos precisamente que esta defesa de interesses não pode ser feita de forma encapotada, varrendo para debaixo do tapete, deve ser feita com transparência, com maturidade. Dito isto, eu acho que no debate da corrupção é preciso esclarecer aqui um ponto, que é as pessoas nascem loiras, nascem morenas, nascem altas, nascem baixas, não nascem corruptas. Não existe um gene da corrupção. E porquê que isto é importante? Porque é a circunstância que faz o ladrão. A corrupção não é um problema de agência, é um problema de estrutura. E às vezes as estruturas, em particular o Estado português, a estrutura portuguesa, é mais ou menos permeável à corrupção e acontece que em Portugal é bastante permeável à corrupção. E um dos elementos-chave que alimenta esta estrutura é a burocracia. A burocracia é o bálsamo da corrupção. E isto é importante porque há partidos que veem a corrupção sobretudo com uma condição de classe. Ora são os ricos, ora são os capitalistas, ora são os políticos e os taxistas e, portanto, vão encontrando aqui bodes expiatórios, questões de agência, para tentar encontrar os seus corruptos. O diagnóstico é errado e as soluções são péssimas. Por um lado, se dizem que o Estado é permeável a interesses, a solução destes partidos é mais Estado. Vamos aumentar ainda mais o Estado, vamos coletivizar tudo. E, portanto, aí toda a gente é sujeita a interesses. Ou então, a solução de outros partidos é aumentar as penas, como se 5 ou 10 anos fossem resolver o problema da corrupção. Isso não resolve nada, a corrupção já ocorreu. Isto é pena pela corrupção. Portanto, não é assim que se resolve o problema da corrupção. É preciso falar com seriedade, é preciso simplificar, desburocratizar, remover esse terreno fértil à corrupção. Quem cria dificuldades, incentiva a venda de facilidades naturalmente. E, portanto, a pergunta que eu tenho para dirigir à senhora deputada é um caso claríssimo de burocracia que impede o avanço do país, impede o avanço tecnológico e que até poderá, não estou a dizer que o faz, poderá gerar casos de corrupção, que é, por exemplo, a questão da regulamentação das centrais fotovoltaicas, que em Portugal demora 3 ou 4 anos a ocorrer, ou então as comunidades de energia renovável, em que as próprias instituições, autoridades e direções-gerais não sabem como implementar a lei, vou terminar, não sabem como implementar a própria lei e, portanto, estamos num estado de paralisia total. Era essa a pergunta que lhe dizia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a senhora deputada Inês Sousa Real. 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço as questões colocadas por ambos os senhores deputados. Começaria pelo Chega, Sr. Deputado Pedro Pinto. Eu gostaria de lhe fazer um exercício de memória. É que eu recordo que na legislatura passada o Chega de facto apresentou uma proposta, mas que era uma proposta que em tudo replicava uma proposta já apresentada na legislatura anterior, em que basicamente era um copy-paste e de facto é positivo quando vão aproveitar aquilo que são boas iniciativas, só que estava desatualizada e por isso é que o PAN se teve que abster. É porque a proposta que na altura o PAN trouxe aqui a debate e outras forças políticas já tinham um conjunto de inovações, nomeadamente esta que acolhe o parecer da Ordem dos Advogados, em que vem de facto incluir as sociedades de advogados, tal como a Ordem assim o pede. E portanto eu faço este exercício de memória, porque efetivamente há uma razão para esta abstenção, que diferiu o sentido de voto em relação à do Chega das demais forças políticas, precisamente porque temos por base e por princípio não ter partidos ideológicos naquilo que são boas propostas, mas é preciso que elas sejam boas, efetivamente, o que não era o caso. Quanto ao Orçamento de Estado, eu recordo-lhe que o PAN absteve-se no Orçamento de Estado precisamente porque o PAN foi a única força política que conseguiu aprovar medidas de combate à corrupção. Não foi o Chega. Recordo-me, aliás, que o Chega, na iniciativa passada, aprovou 0. E o PAN não só aprovou a realização de uma nova estratégia, como o reforço dos meios de combate à corrupção, que caberá agora à AD executar o que está no Orçamento e garantir que o reforço dos meios técnicos de combate à corrupção são uma realidade já neste ano e não para o ano. Relativamente à Madeira, Sr. Deputado, eu recordo-lhe também, isto hoje de facto é preciso aqui um exercício de memória, que foi o PAN que tirou a confiança política a Miguel Albuquerque e que quebrou o acordo que existia, precisamente porque para nós aquilo que é um princípio sagrado é de facto, se não existem condições para continuar, então o PAN efetivamente mantém aquela que é a sua palavra. Quanto às perguntas do Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal, que desde já agradeço, porque o debate que aqui estamos a fazer não é de facto um debate nem de revisionismo histórico, é um debate sério em torno do combate e da prevenção dos fenómenos do tráfico de influências e do lobbying. No entanto, o exemplo que deu não me parece que seja o mais feliz. Porque se concordamos que efetivamente é preciso desburocratizar muitas dimensões da nossa administração pública para combater também a corrupção, isso não significa que seja a todo custo, menos ainda a custo da destruição de valores naturais, ou nos casos que deu, em que temos casos que estão a ser investigados precisamente por corrupção. é que eu recordo-lhe que com o simplex ambiental que já está em vigor, que é uma carta branca para destruir neste momento, é uma autêntica via verde para destruir, não para preservar valores ambientais, que as próprias organizações não governamentais do ambiente já vieram alertar para os perigos que existem neste momento a nível desse tipo de implementações, nomeadamente porque estão a destruir terrenos agrícolas, estão a destruir áreas de floresta, entre tantos outros. Falo do data center de Sines, 2 mil milhões de euros. Falo também daquilo que estão a ser neste momento outros negócios associados, como foi o caso que indiciou ao processo e que levou até a pôr em causa o presidente da APA. E, portanto, é de facto um péssimo exemplo aquilo que veio dar. Nós concordamos, no princípio, há áreas da nossa sociedade e da administração pública que são precisas de burocratizar, mas a área ambiental e a área urbanística têm que ter dinâmicas que temos que ter alguma cautela, sob pena de estarmos a pôr em causa o adequado ordenamento do território, que não é isso o que se pretende. Quanto à lei do lobbying, tendo em conta a posição da Iniciativa Liberal, esperamos que também se juntem a nós e que também apresentem uma iniciativa, porque quanto mais amplo for o consenso desta Casa, certamente que melhor poderemos chegar aqui nesta legislatura a, de facto, uma lei que satisfaça esta necessidade de preenchimento de uma lacuna de uma área cinzenta que existe no nosso país.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos à segunda ronda de pedidos de esclarecimento. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Sra. Deputada Inês Real, em primeiro lugar, saudava pelo agendamento, apesar de ter sido mais produtivo saudá-la pelo agendamento, tivéssemos conhecido e tivéssemos a oportunidade de discutir aquilo que o PAN vai querer apresentar com as propostas agendadas. Ou seja, apresentou, mas evidentemente se quisesse fazer um debate pormenorizado sobre o que é que avançou em matéria de proteção do lobbying, seguramente um agendamento seria mais adequado. Esta matéria, felizmente, reúne um consenso parlamentar bastante alargado. Já no passado, o CDS, o PAN e o PS tinham um projeto concluído. Aliás, o deputado João Almeida ainda cá estava nessa legislatura, que foi o segundo falecimento da tentativa de aprovação dessa legislação. Já na legislatura anterior a essa, a matéria tinha sido construída e, de facto, a terceira não foi de vez no final da última legislatura. É útil, efetivamente, nesse ponto concordamos com a senhora deputada, que mais no início da legislatura que no seu final esta matéria seja abordada e concluída. A convergência entre os projetos apresentados na última legislatura é significativa, todos se cozem pelas mesmas linhas, alguns mesmo copiando uns dos outros, mas aqueles que seriamente abordaram este debate desde o início, e neles incluo praticamente todos os grupos parlamentares que apresentaram a matéria, mas sobram algumas questões novas, e era sobre isso que gostava de colocar uma questão, uma vez que a focou na sua intervenção. Efetivamente, da sucessiva leitura de pareceres e dos próprios projetos, há uma matéria em relação à qual há alguma insatisfação na forma como se tem encontrado uma solução, que respeita precisamente à forma como advogados e solicitadores devem ser enquadrados neste domínio. Ou seja, é para nós neste momento inegável que o registro das reuniões e da atividade de contacto, como acontece na União Europeia, tem que ser objeto de registro também no quadro nacional. A dúvida que se nos coloca, e é fundamental que isto seja abordado com as próprias ordens envolvidas, é saber se isso deve significar uma proibição da atividade de lobbying por advogados e solicitadores, como consta até agora das iniciativas apresentadas, ou sobre alternativamente deve ser encontrada uma solução diferente que não perca o objetivo principal, que é o da transparência e o da clareza de todos os contactos, precisamente para que não se escondam numa ou noutra função para escapar a essa transparência, e portanto este é um daqueles aspectos em que o debate e os parceiros e a auscultação com os restantes será produtiva. Espero, e acho que fazemos todos os votos na Câmara, que desta vez seja efetivamente possível superar estas dificuldades e que se mantenha o contexto em que esta discussão está a decorrer neste momento, de construção de consenso e de procura de soluções equilibradas e que ao fim de mais de 7 anos finalmente permitam resolver um problema que se arrasta há tempo demais na nossa ordem jurídica. Obrigado.
Para o último pedido de esclarecimento tem a palavra a Sra. Deputada Andréa Neto, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Parece, Sra. Deputada, que nesta legislatura ainda este tema não tinha vindo ao debate. Mas a verdade é que o combate à corrupção está no programa deste governo e o combate à corrupção foi definido exatamente como uma prioridade para este governo. Aliás, Sra. Deputada, já teve oportunidade o governo de convidar todos os grupos parlamentares para se sentarem à mesa com a Sra. Ministra da Justiça, precisamente porque aquilo que este governo defende é o combate à corrupção como prioridade, mas também não deixar de fora os grupos parlamentares e promover, essencialmente, também um diálogo. Mas parece-me que a Sra. Deputada se esqueceu, efetivamente, de toda esta realidade. E a verdade é que nós, bancada do PSD, naturalmente, que estaremos disponíveis, iremos apresentar